Idris Neto já está aqui comigo e hoje nós vamos começar falando de que estamos a 76 dias do fim do ano. E ano que vem tem eleição municipal. Idris.
Parece mentira, Gilson e ouvintes. Estamos a 76 dias do dia 31 de dezembro
loucura,
de 2019.
Né?
Parece que foi ontem que o ano começou, mas enfim, o segundo semestre veio com tudo. Parece que a velocidade até aumentou, né, Gilson?
Agora eu vou falar um pouquinho sobre algo importante que já faz um tempo, falando aí de terminar o ano, que esse ano foi tema várias vezes nosso, que é o Tecpar. Parece que vai ter um relançamento de edital, é isso?
Para bom, essa é a notícia que mais eu queria dar aqui no assunto é política, porque houve no começo do ano uma preocupação com relação a essa unidade do Tecpar aqui no Parque Tecnológico, na cidade industrial de Maringá. Aconteceram alguns problemas, houve necessidade de que alguns convênios fossem refeitos, até uma lei teve que ser refeita na questão do prazo, mas finalmente hoje, por uma iniciativa do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, Maringá está recebendo o presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Jorge Calado, ao lado do diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais, Lindolfo Júnior. Ele está anunciando o lançamento do edital para empresas interessadas e se instalarem no Parque Tecnológico do Tecpar em Maringá. O edital de chamamento público traz todos os detalhes, como as áreas estratégicas e os novos prazos. Esse edital também tem como objetivo a pré-qualificação de empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a instalação naquela área destinada a essa finalidade ali no entorno do Tecpar, né, no Parque Tecnológico, que será ancorado pelo Tecpar na sua unidade aqui de Maringá. Podem participar desse chamamento público pessoa jurídica, ou seja, empresa, né? Empresa de base, mas ela tem que ser de base tecnológica, ela pode ser nacional ou estrangeira e pode participar desse edital de forma isolada ou em consórcio. A outra boa notícia também do Tecpar é que às 16 horas o presidente Jorge Calado será recebido pelo reitor da UEM, Júlio Damasceno. Será assinado um termo de cooperação entre a empresa e a universidade. Portanto, uma notícia muito importante para Maringá, uma vez que aproxima o Tecpar ainda mais de Maringá e das suas instituições, especialmente, né, aqui no que diz respeito à nossa universidade pública, que é um centro de pesquisa e conhecimento.
Então quer dizer que a universidade vai ter participação aí no Tecpar?
Na verdade, esse convênio de cooperação do Tecpar com a UEM não tem diretamente a ver com o Parque Tecnológico, em termos de físicos. Uhum. Né? Mas, com certeza, o Tecpar estará trabalhando e atuando junto com a UEM em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, o que é excelente tanto para o Tecpar quanto para a UEM, e de resto para o Paraná e para o próprio país, né? Então é realmente uma iniciativa muito boa e o Tecpar ampliando as suas parcerias com o município de Maringá, o que também é altamente desejável e importante.
Ressaltando a questão do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, com um papel importante também nisso. Né?
Bom, eu gostaria de enfatizar isso, porque, na verdade, essa reunião demonstra toda a importância do CODEM para Maringá. Quando ela recebe o Tecpar e faz um anúncio tão esperado e importante para Maringá, para a região, para o Paraná. O CODEM mostra, então, que está cumprindo o seu papel de estimular o desenvolvimento de Maringá, apoiando a chegada de novas empresas, fomentando novos investimentos e negócios. O Parque Tecnológico de Maringá, localizado na cidade industrial, terá o Tecpar como uma grande âncora, porque ela terá à sua volta empresas de tecnologia que estarão pesquisando, desenvolvendo e criando novos produtos. A unidade do Tecpar em Maringá tem uma importância muito grande, nós temos falado muito sobre isso aqui, para alavancar o Tecnoparque, que tem uma relevância estratégica e que agora recebe do CODEM a mesma atenção e mobilização que vem colocando a cidade em lugar de destaque no país.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre aquela questão que a gente conversou ontem, tarifa zero. né? Você trabalhou um pouco essa questão na sua coluna, eu queria retomar essa discussão com você hoje.
Eu venho, a gente vem tratando esse assunto porque ele entrou na pauta nacional, estadual e chegou até Maringá. Por quê? Nós precisamos realmente repensar o modelo de transporte coletivo da cidade. E ontem nós noticiamos que o vereador Alex Chaves se interessou por esse modelo e vai propor uma comissão de estudos na Câmara Municipal de Maringá sobre o tema. Eu estou falando novamente desse assunto porque muitos ouvintes mandaram mensagens, e-mails, fizeram contato, inclusive o Henrique, que me mandou alguns dados, inclusive, sobre o transporte coletivo de Maringá, fez uma série de perguntas e também fez algumas afirmações. E nessa troca de informações com ele, ficou claro aquilo que nós já havíamos falado pela manhã. Não há, por enquanto ainda, nenhum tipo de defesa da tarifa zero como o modelo correto ou viável a ser implantado. O que acontece é um primeiro passo, é começar a fazer contas para estudar essa possibilidade e verificar a sua viabilidade ou não. Nós falamos ontem que é necessário financiamento do Estado e da própria União para fazer aporte numa decisão dessa magnitude, e também há outras coisas que têm que ser levadas em conta. O Henrique me fez, inclusive, algumas críticas sobre o atual modelo e fez até uma colocação de que muito os estudantes que têm o passe livre, me parece que no mês de setembro apenas 10% daqueles que poderiam usar o transporte coletivo utilizaram. O dado é muito importante e eu acho que também deverá ser avaliado pelos vereadores nesses estudos que serão feitos. Porque a questão da qualidade do transporte, ela tem que ser avaliada. Porque é aquela velha história, né? Ingestão da testa, diz que até ingestão na testa se aceita de graça.
Exato.
Mas não é bem assim, né?
Eu acho que tem aí uma questão disso, que até você comentou ontem, inclusive, a gente bateu um papo sobre isso. Desculpe. Tarifa zero, ela colabora muito para você incentivar o transporte coletivo, sem dúvida. Mas é o que você falou, qualidade, viabilidade, agilidade.
Eu até fiz questão de pontuar o Henrique, que ficou bem claro ontem, que quando nós comentamos aqui do modelo de transporte, que a tarifa era uma das questões e que estava muito longe de ser a questão fundamental, né? Não, ela é, claro, importante, me parece. É claro que ela dá mais acesso, ela permite um transporte mais democrático, mais amplo, enfim. Ah, mas não é a única coisa, claro. Tem que se pensar muito. Nós já falamos várias vezes aqui. A infraestrutura urbana é obrigatória. Nós temos que ter corredores ou outras alternativas. O que eu acho importante nessa iniciativa do vereador Alex Chaves é que ela realmente leva para dentro da Câmara a discussão que a Câmara tem mesmo que fazer. Então, eu gostei muito da iniciativa, porque da tarifa zero, vamos lá, que se de repente se comprove a inviabilidade dela, mas se abre um caminho para discutir outras soluções, já que, como nós já dissemos aqui, e o vereador sabe disso, os vereadores sabem, a tarifa não é a única solução, aliás, está longe de ser, né, a única solução para o transporte coletivo de Maringá.
Eu acho que a gente tem aí um passo importante, mas tem que ser discutido, com calma. Aí a viabilidade da questão da mobilidade conforme uma discussão mais ampla.
Um passo importantíssimo, exatamente, né, Gilson? Eu acho que esse sim, isso é uma função da Câmara, é uma função do vereador e é relevante para quem? Para toda a população, para a cidade. Então, eu gostei muito disso, a gente vai acompanhar e espero que dessa iniciativa do vereador surjam boas ideias e soluções para a Maringá do futuro.
Bom, vou falar de um partido tradicional meio desaparecido, como outros que sumiram do cenário, MDB, PSDB, mas agora vou falar do PT. Presidência nova, é isso?
Exatamente. No domingo, dia 19, vai acontecer um congresso estadual do Partido dos Trabalhadores e o deputado estadual Arilson Chiorato deverá assumir a presidência estadual do PT. Ele tem a maioria dos delegados que vão estar votando nesse evento no domingo, um evento estadual do Partido dos Trabalhadores. O Arilson, nós já falamos várias vezes aqui, é de Orizona, que é aqui da região de Maringá, se elegeu tendo como importante base de apoio o município de Apucarana e vem fazendo um mandato atuante na oposição, levantando temas, enfim, um mandato atuante. E também é importante que se faça o registro, atuando fortemente em Maringá e nos municípios da região.
Bom, agora eu vou falar de candidato a prefeito. Parece que o próprio PT já tem alguma indicação aí, né, para prefeito. Você chegou a comentar do deputado federal Hino Verri, né?
Eu já falei dos dois que eu vou me referir hoje, porque uma coisa é certa e definida. O PT terá candidato a prefeito em 2020. Então, isso é ponto, né? Terá o candidato. Agora, quem será esse candidato? São citados o deputado federal Hino Verri, que algumas vezes já se declarou pré-candidato, mas enfim, não é uma coisa assim definitiva, e tem ouvido muito, mas ouvido muito mesmo, de que o Padre Léo poderá ser o candidato do partido. Ele é citado por lideranças do PT. E aí eu quero deixar claro aqui que essa não é uma citação nem uma afirmação do Padre Léo. É que o pessoal fala que o Padre Léo possivelmente será o candidato do PT em 2020.
Bom, agora o nosso assunto é MDB.
Nosso MDB.
Velho de guerra.
Que agora é o novo de guerra, né? Porque está diferente, aí está de roupagem nova, e ele realiza uma grande reunião em Maringá no sábado, começa às 9 horas, no auditório Hélio Moreira. Nessa reunião será apresentada a nova comissão executiva provisória e será feita a filiação do vereador Alex Chaves. Ele se elegeu pelo PHS, que agora se incorporou ao Podemos. E um detalhe, o Alex ingressa no MDB e fará parte da nova comissão executiva provisória, que será apresentada também no sábado. A reunião começa às 9 horas no auditório Hélio Moreira.
Personagem político, já foi candidato a prefeito, ligado à rede de sustentabilidade, Flávio Vicente. Foi vereador também.
Foi vereador, ele se elegeu no primeiro mandato pelo PSDB, foi vereador, depois ele, no seu segundo mandato, se transferiu para a Rede Sustentabilidade e por esse partido ele foi candidato a prefeito de Maringá. Hoje ele assessora o senador Flávio Arnes, lá no Senado, ele tem uma importante função na articulação do senador no Congresso e também no seu relacionamento político aqui no estado do Paraná. O Flávio tem base política em Maringá e tem sido lembrado como um possível candidato a prefeito no ano que vem.
Bom, agora para a gente continuar aí a nossa conversa, né, sobre personagens que já foram candidatos a prefeito, outro ex-candidato a prefeito, já foi candidato a prefeito, Wilson Quinteiro.
O que chama atenção é que hoje há uma reunião do CODESUL em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Wilson Quinteiro é secretário do CODESUL, estará presente, claro, na reunião. E o governador Ratinho Júnior também estará na capital gaúcha. O Quinteiro deixou o PSDB no começo de outubro e tem buscado o espaço partidário. E aí vale lembrar que ele mesmo estando no PSDB na eleição do ano passado, apoiou o Ratinho Júnior para governador. Eu acho que na pausa do cafezinho, ou quem sabe no almoço, pode sobrar um tempo para uma conversa aí sobre partidos políticos da base do governador e também as eleições municipais do ano que vem aqui em Maringá.
Ou seja, podemos ter aí o Wilson Quinteiro novamente como candidato em 2020.
E ele tem gente pedindo que ele seja candidato, são amigos e pessoas que estão com ele há bastante tempo na política. Ele tem esse trânsito com o governador Ratinho Júnior e aí nós vamos chegar naquele ponto que nós temos falado bastante, que é a disputa acirrada por partidos políticos, ou seja, aqueles que querem ser candidatos, ou mesmo partidos que querem alianças, estão disputando aqueles partidos que têm uma influência do governador Ratinho Júnior. Já se sabe que há algumas tendências de apoios que envolvem alguns desses partidos, mas a disputa é grande. E daí até o anúncio oficial, muita água vai rolar. E eu acho que nós vamos ficar sabendo mesmo, lá por 31 de julho, entre 31 de julho e 5 de agosto, a gente vai ficar sabendo exatamente como que vai ficar esse quadro. Agora, que a disputa é grande, intensa, e tem muita gente de olho, tanto na direção dos partidos, quanto nas alianças com esses partidos, isso tem e vai continuar assim até esse tempo que nós falamos aí, até o ano que vem.
E nós vamos acompanhar com o Diniz todos os passos até as eleições e todos os capítulos dessa novela chamada Eleição Municipal 2020.
Vai ser uma longa caminhada.
Exatamente. Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.